Boa noite. Quinta sessão ordinária de 1º de abril de 2025. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, declaro aberta a presente sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Danúbia Luzia de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo.
Presente.
Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos. Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Havendo o número regimental, damos início à presente sessão. Discussão e votação da ata da última sessão. Solicito a primeira secretária para efetuar a leitura da ata número 09/2025 da 4ª sessão ordinária realizada em 18 de março de 2025.
Pela ordem, senhor presidente, eu peço dispensa da leitura da ata, pois todos nós temos cópias na mesa.
O pedido de dispensa está em votação. Os que concordarem permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado o pedido de dispensa por 7 votos. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os que discordarem, queiram se levantar. Aprovado. Ata número 09/2025. Expediente recebido do Executivo. Solicito a leitura do projeto de lei número 11, de 20 de março de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025, para fins que especifica.
Projeto de Lei número 011, de 20 de março de 2025. Autoriza a abertura de crédito adicional especial na Lei Orçamentária Anual do Exercício de 2025 para fins que especifica. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, usando das suas atribuições que lhe são conferidas por lei. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sancione e promulgo a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir na contabilidade da Prefeitura crédito especial por superávit financeiro no valor de R$50 mil, em conformidade com o artigo 41, inciso 2 da Lei Federal número 4.320/64 e R$100 mil por anulação parcial de dotação em conformidade com o artigo 41, inciso 3 da Lei Federal 4.320/64. Com as seguintes classificações orçamentárias: Poder Executivo, Secretaria Municipal de Promoção Humana e Ação Social, Manutenção da Assistência Social, Equipamentos e Material Permanente, Secretaria Municipal de Promoção Humana e Ação Social, Fonte de Recursos 05 Federal, R$50 mil. Secretaria de Administração e Finanças, Manutenção de Secretaria de Administração e Finanças, Pessoal Requisitado de Outros Entes, Secretaria de Administração e Finança, Fonte de Recurso 01 Tesouro, R$100 mil. Parágrafo único, o crédito de que trata o caput será coberto por R$50 mil por superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, em conformidade com o disposto no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. R$100 mil por anulação parcial de dotação em conformidade com o artigo 41, inciso 3º, da Lei Federal número 4.320/64, com a seguinte classificação orçamentária: Poder Executivo, Secretaria de Administração e Finanças, Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças, Outros Serviços de Terceiro, Pessoa Física, R$70 mil. Outros Serviços de Pessoa Jurídica, R$30 mil. Fonte do Recurso 01, Tesouro, Secretaria de Administração e Finanças, total de R$100 mil. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar essa dotação orçamentária até o limite estabelecido pela Lei Orçamentária Anual, LOA 2025. Artigo 2º. Fica alterados os anexos do PPA, Plano Plurianual, e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias no Exercício de 2025, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito no artigo 1º dessa lei. No artigo 3º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Informo que o referido projeto foi encaminhado para as comissões permanentes para a emissão de pareceres. Solicito a leitura do ofício número 087/2025 MDL, que solicita indicações para elaboração de lei de diretrizes orçamentárias LDO 2026 e do plano plurianual PPA 2026-2029.
Ofício número 87/2025 MDL. Assunto: solicitação de indicações para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026 e do Plano Plurianual PPA 2026-2029. Prezado senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para solicitar, em nome da Prefeitura Municipal de Ponte Gestal, a imprescindível colaboração da Câmara Municipal na formulação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício de 2026 e do Plano Plurianual, PPA, para o quadriênio de 2026 a 2029. A LDO e o PPA são instrumentos de planejamento governamental de suma importância para a gestão municipal. A LDO estabelece as diretrizes e metas para a elaboração do orçamento anual, enquanto o PPA define as prioridades e ações para o período dos 4 anos, ambos visando o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população, a participação ativa do Poder Legislativo, legítimo, representantes dos cidadãos, é fundamental para garantir a transparência e efetividade desses instrumentos. Neste contexto, solicitamos que essa honrosa Casa Legislativa apresente até o dia 31 de março de 2025 indicações de ações, projetos e programas que julgam relevantes para o desenvolvimento do município nos próximos anos. As indicações devem ser apresentadas por escrito, em forma digital, documento PDF, contendo, no mínimo, descrição detalhada da ação, projeto ou programa proposto, definição clara dos objetivos a serem alcançados, identificação precisa do público-alvo, estimativa preliminar dos custos envolvidos, sugestões de indicadores que acompanham de acompanhamento e avaliação, priorização de ações, especificar se é prioridade para LDO ou PPA, ou ambos. A indicação apresentada será criteriosamente analisada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal e poderão ser incorporadas à LDO e ao PPA, desde que estejam em consonância com as diretrizes e propriedades estabelecidas pela administração municipal e com a capacidade orçamentária do município. Agradecemos antecipadamente a colaboração da Câmara e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários, reiterando nossos protestos de elevada estima e consideração. Subscrevam-nos atenciosamente, Marcel Dias Leite.
Solicito a leitura do ofício número 095/2025 MDL, que solicita substituição do projeto de lei número 09 de 11 de março de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Ponte Gestal com seu regime próprio de previdência social Gestal Prev e da outras providências.
Isso. 95/2025 MDL, o assunto solicita substituição de projeto de lei. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, venho por meio do presente expediente e atenção ao ofício número 071/2025, de 12 de março de 2025, onde lhe encaminho o projeto de lei número 09, de 11 de março de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos no município de Ponte Gestal, com seu regime próprio de previdência social Gestal Prev e da outras providências. E vosso ofício número 26/CJNN/2025, o qual solicita informações para o referido projeto de lei, solicitar a substituição deste pelo projeto de lei número 12, de 27 de março de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos no município de Ponte Gestal com seu regime próprio de previdência social, Gestal Prev e da outras providências, o qual segue anexo juntamente com as solicitações feitas através do ofício número 26/CJNN/2025, itens A e B. Sem outro propósito, coloco-me ainda à disposição para ulterior e eventual esclarecimento. Solicito-lhe urgência na votação e o bom trâmite do supramencionado projeto de lei. Ademais, renova o protesto de elevada estima e distinta consideração.
Solicito ainda a leitura do projeto de lei número 12 de 27 de março de 2025, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Ponte Gestal com seu regime próprio de previdência social, Gestal Prev, e da outras providências.
Projeto número 12, de 27 de março de 2025. Dispõe sobre o parcelamento de débitos no município de Ponte Gestal, com seu regime próprio de previdência social, Gestal Prev, e da outras providências. Marcel Dias Leite, prefeito no município de Ponte Gestal, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. No artigo 1º, fica autorizado o parcelamento dos débitos no município de Ponte Gestal, com seu regime próprio de previdência social, RPPS, sugerido pelo Fundo de Previdência Municipal de Ponte Gestal, Gestal Prev, em até 60 prestações mensais, iguais e sucessivas, observando o disposto no artigo 14, na portaria MTP, número 1467, de 2 de junho de 2022, bem como disposto da portaria MF 333, de 17 de julho de 2017, conforme descrito nos incisos que seguem. Parágrafo 1º, o parcelamento de que trata o caput inclui contribuições patronais normal e aporte, além de contribuições patronal de auxílio-doença, devidas pelo município ao seu RPPS e não repassadas, bem como outros débitos não decorrentes de contribuição previdenciária das competências compreendidas entre 1 de 2017 até 11 de 2024, bem como contribuições previdenciárias descontadas dos assegurados e não repassadas pelo município das competências, compreendidas em 1 de 2024 até 12 de 2016, incluindo ainda os valores apurados nos processos administrativos previdenciários PAP, número 123/2012 e 125/2018. Parágrafo 2º, vencimento da primeira prestação do ajuste de que se refere o caput ocorrerá até o último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do termo do acordo de parcelamento. No artigo 2º, para apuração do montante devido, os valores originais serão atualizados pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, IBGE, e acrescido de juros legais de 0,5% e multa de 0,5% acumulados desde a data do vencimento até a data da assinatura do termo de acordo de parcelamento. As prestações vincendas acordadas no termo de parcelamento serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, ou qualquer outro que venha substituí-lo, com o acréscimo de juros simples de 0,5% ao mês, acumulados desde que a data de consolidação do montante devido no termo do acordo do parcelamento até o mês do pagamento. Parágrafo único, as prestações vencidas e não pagas serão atualizadas mensalmente pelo Índice de Preços ao Consumidor, Amplo, IPCA, acrescidos de juros de 0,5% ao mês e multa de 2,5% acumulado desde a data do vencimento da prestação até o mês efetivo do pagamento. No artigo 4º, fica autorizada a vinculação no Fundo de Participação dos Municípios FPM, na garantia das prestações acordadas no termo do parcelamento não pagas no seu vencimento. Parágrafo único, a garantia da vinculação do FPM deverá constar de cláusula no termo de parcelamento e de autorização fornecida ao agente financeiro responsável pelo repasse das contas e vigorará até a quitação do termo. No artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Marcel Dias Leite.
Encaminhado nesta oportunidade para as comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos para emissão de pareceres. Expedientes recebidos dos senhores vereadores. Solicito a leitura das inscrições número 66/67/2025 de minha autoria.
Indicação número 66/2025. Assunto: instalação de bocas de lobo na via de acesso Marieta Braga Teixeira. Cleiton José Nunes Nora, presidente dessa Câmara de Ponte Gessal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que a adequada drenagem de águas pluviais é essencial para prevenir alagamentos e danos às vias públicas, considerando que a via de acesso Marieta Braga Teixeira possui bocas de lobos apenas de um lado, limitando a eficácia do sistema de escoamento de água em períodos de chuvas intensas. Considerando ainda a ausência de bocas de lobo do lado oposto da via, provoca transtorno tanto para os pedestres quanto para os motoristas, aumentando os riscos de acidente. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de providenciar a expansão do sistema de escoamento de água da chuva, com a instalação de bocas de lobo na via de acesso Marieta Braga Teixeira do lado oposto das existentes, com o objetivo de aprimorar o sistema de drenagem pluvial, evitando transtornos à população visitantes em dias de muita chuva. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Indicação número 67/2025, assunto aquisição de um novo caminhão-pipa. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando a necessidade de atender às demandas emergenciais com combate a incêndio, irrigação e abastecimento hídrico, considerando que a atual frota de caminhão-pipa apresenta condições inadequadas para o pleno atendimento das necessidades da população, comprometendo a eficácia dos serviços, considerando que a melhoria dos recursos logísticos no município reflete diretamente na capacidade de resposta da administração pública perante emergências e no atendimento contínuo das demandas da comunidade. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de providenciar a aquisição de um novo caminhão-pipa, equipado com tecnologia moderna, contribuída para a eficácia e a segurança das operações. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Ponte Gessal, 28 de março de 2025, Cleiton José Nunes Nora, presidente.
Nos termos regimentais, possuo 4 minutos para as minhas manifestações. A primeira manifestação aí das bocas de lobo é que só tem boca de lobo de um lado da via lá. E tá acabando com o asfalto tudo lá, tá ocasionando, além de ocasionar perigoso, ocasionar um acidente, também tá ocasionando muito perturbação para as pessoas que têm suas propriedades ali do lado, ali que usa a via ali. E tá deixando a entrada da cidade muito feia, cheia de buraco, a água desce, tá arrancando tudo, tá feio, mas feio mesmo. E a segunda indicação do caminhão aí, é que nem agora o nosso companheiro falou, esse dia tá, a cana está chegando perto. Então, nós tendo um caminhão aí para ajudar no combate ao incêndio, acho que vai ajudar bastante, porque tem bastante funcionário agora público aí que fez curso. Mas não adianta fazer o curso se não tiver o equipamento próprio também para ajudar no combate. Não vira nada. O caminhão que nós possui hoje no município, eu mesmo sou motorista, eu não tenho coragem de pegar para ir apagar um fogo. Então, vamos ver o que Deus prepara aí. Solicita a leitura das indicações números 68 e 69/2025 de autoria do vereador Elias Renato Carolino.
Indicação 68/2025, assunto arborização em frente ao velório municipal. Elias Renato Carolino, vereador com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gessal, comarca de Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que o velório municipal é o local de grande sensibilidade emocional, onde os cidadãos se reúnem para prestar homenagens e se despedir de seus entes queridos, considerando que a arborização em frente ao velório contribuirá para melhorar o aspecto visual e ambiental do local, proporcionando sombra, conforto e tranquilidade aos usuários. Considerando que o plantio de árvores é uma medida sustentável que também promove benefícios ecológicos, como a redução da poluição do ar e melhoria no clima urbano e aumento da biodiversidade, Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de plantarem árvores em frente ao velório municipal, promovendo um ambiente mais acolhedor e humanizado. Indicação número 69/2025, assunto reforma do muro do cemitério. Submete a leitura e conhecimento nessa casa legislativa a presente indicação, considerando que o muro do cemitério municipal é imprescindível para se garantir a segurança do local, protegendo contra possíveis invasões ou vandalismos. Considerando que o estado atual do muro, com parte dele danificada, compromete a integridade e o respeito às sepulturas e ao ambiente destinado à memória dos entes queridos. Considerando que a reforma imediata do muro é necessária para preservar a ordem, dignidade e segurança do espaço público, demonstrando o compromisso da administração municipal com a manutenção e zelo dos bens públicos. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomar as providências necessárias no sentido de reformar a parte danificada do muro do cemitério municipal, a fim de assegurar a conservação no local e o respeito à memória dos que ali descansaram. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Ponte Gestal, 31 de março, Elias Renato Carolino, vereador.
Nos termos regimentais, o vereador tem 4 minutos para suas manifestações. Solicito a leitura das indicações número 70/74/2025, de autoria da vereadora Danúbia Luzia de Faria.
Indicação número 70/2025. O assunto: política de bem-estar à saúde, qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação. Danúbia Luzia de Faria, vereadora com assento nessa Câmara Municipal de Ponte Gestal, comarca de Cardoso, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação. Considerando que a Lei número 14.681, de 18 de setembro de 2023, estabelece normas e orientações de política de qualidade de vida e saúde voltada aos profissionais da educação, reforçando o compromisso com a classe. Considerando que a criação de programas de saúde preventiva, suporte psicológico e incentivo à prática de atividades saudáveis contribui diretamente para a melhoria de qualidade de vida dos educadores, refletindo positivamente no desempenho escolar e na relação com os alunos. Considerando ainda que as medidas voltadas à valorização dos professores promovem maior reconhecimento social e motivação profissional, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de instituir uma política municipal de bem-estar à saúde, qualidade de vida no trabalho e valorização dos profissionais da educação, conforme nos termos estabelecidos da Lei 14.681, de 2023, fortalecendo a rede educacional do município, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida. Antecipo o agradecimento e renovo votos de respeito e consideração. Indicação número 71/2025, assunto fornecimento de medicamento para animais. Considerando que o bem-estar animal é uma questão de saúde pública e que cuidados adequados aos animais refletem diretamente na qualidade de vida da comunidade em geral. Considerando que muitos tutores enfrentam dificuldades financeiras e, por isso, não conseguem arcar com os custos dos medicamentos necessários para o tratamento de seus animais. Considerando ainda que a disponibilização de medicamentos se trata de uma medida que promove a proteção dos animais e evita o agravamento de doenças que poderiam ser prevenidas definidas ou tratadas adequadamente, considerando que políticas públicas voltadas ao cuidado animal estão alinhadas com os princípios de responsabilidade social e respeito à vida, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e ética. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de criar um programa de fornecimento gratuito de medicamentos veterinários destinado aos tutores de baixa renda, com critérios objetivos para a seleção dos beneficiários e parcerias que possam viabilizar as ações. Indicação número 72/2025, assunto: Sistema de Registro e Identificação de Animal em Situação de Abandono. Submete à leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando o número de animais em situação de abandono no município. Representa um desafio para o controle populacional e para a saúde pública, necessitando de medidas eficazes de identificação e cuidado. Considerando que a disponibilização de fotos e informações dos animais no site da Prefeitura facilita a adoção, promovendo o maior envolvimento da sociedade, incentivando a responsabilidade social. Considerando que a contagem e microchipagem dos animais de rua são ações fundamentais para monitorar e controlar a população, permitindo uma melhor gestão dos recursos destinados ao bem-estar animal. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados os estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de criar um sistema digital no site oficial da prefeitura com foto e informações sobre os animais de ruas, bem como realizar a contagem e microchipagem dos mesmos, visando melhorias na qualidade de vida animal e na saúde pública. Na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo voto de respeito e consideração. Indicação número 73/2025, ação, programa Banco de Ração. Submete a leitura e conhecimento nessa Casa Legislativa a presente indicação, considerando que o número expressivo de animais em situações de rua no município demanda ações concretas de cuidado e proteção, tanto para garantir o bem-estar destes animais, quanto para promover a saúde pública, considerando que a fome e a falta de cuidados básicos estão entre os principais problemas enfrentados pelos animais de rua, agravando sua vulnerabilidade. Considerando que o programa de banco de ração pode mobilizar a sociedade civil, empresas e instituições para contribuir com adoções, promovendo uma rede solidária de assistência aos animais. Considerando que a distribuição organizada de ração atenderá tanto animais de rua quanto aqueles cujos tutores enfrentam dificuldades financeiras, reduzindo o abandono e incentivando a posse responsável. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias no sentido de criar um programa Banco de Ração no município, com a estruturação de pontos de coleta de doação e critérios transparentes para distribuições aos animais em situação de vulnerabilidade, conforme anteprojeto anexo. Indicação número 74/2025, Centro de Proteção da Vida Animal. Considerando que a proteção da vida animal é uma responsabilidade coletiva, envolvendo o poder público e a sociedade em ações integradas e efetivas. Considerando que a criação de um centro de proteção animal permitirá a promoção do bem-estar animal, o combate dos maus-tratos e desenvolvimento de ações educativas em benefício dos animais, atuando inclusive como órgão consultivo e deliberativo em prol de políticas públicas voltadas à causa animal. Considerando a necessidade de viabilizar recursos necessários para execução de projetos e programas destinados aos cuidados e à proteção dos animais, bem como a promoção do acolhimento, cuidado e controle responsável dos animais no município, garantindo melhores condições de vida e saúde pública, considerando que as medidas semelhantes já foram adotadas com sucesso em outras cidades, conforme o anteprojeto anexo, que estabelece centro de proteção à vida animal e programas correlatados, descartando a eficácia e benefícios deste modelo para a proteção animal. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que sejam realizados estudos para viabilização e após tomadas providências necessárias, no sentido de elaborar e encaminhar um projeto de lei para a criação do centro de proteção da vida animal do município, na expectativa de que a presente indicação seja prontamente atendida, antecipo agradecimento e renovo respeito de votos e consideração. Dando Beluzide Faria, vereadora.
Nos termos regimentais, a vereadora tem 10 minutos para suas manifestações.
Pela ordem. Vou ser bem breve. A minha primeira indicação é para... É sobre a valorização e a qualidade de vida do trabalho do profissional da educação. Muito se fala dos direitos dos alunos e a gente esquece que os professores também devem sofrer bastante, né? Em lidar todos os dias com muitas crianças, vários problemas. Hoje em dia aí nós temos TEA, TOD e tudo mais. E fora a capacitação do professor, eu acredito que ele tem que ter uma boa saúde mental. Então, por isso eu indico ao prefeito que ele tome providências. A gente já tem uma lei aí, 14.681, que fortalece a rede de educação do município. Então, é por isso. É fortalecendo aí os professores também, porque a gente esquece deles. Gente, sobre o animal, vocês viram que tem várias indicações. Eu estou aí tentando defender os animais. Eu acho que aquele que é protetor, a comanice, que cata, sai da tua casa, vai lá dar remédio com o dinheiro dela, tratar dos animais de rua do bolso dela. Eu não sou essa pessoa, gente. Mas eu sou vereadora e eu posso lutar pelo interesse da população. E hoje eu participei de duas palestras em São Paulo, onde eu me emocionei muito. Eu nunca chorei por causa de um cachorro, eu não tenho um cachorro em casa porque eu não tenho tempo. Eu acredito que a pessoa que quer ter um cachorro, ela tem que ser responsável. E não que eu não seja responsável, eu não tenho tempo, tá, para cuidar do cachorro. Mas eu acredito que eu, com um papel, eu estou atrás de projetos aí em várias cidades, eu procurei projetos. Tive um network muito bom, várias pessoas me passaram coisas que eu posso fazer como vereadora para ajudar esses animais. Eu acho que eu não preciso pegar eles no colo, sendo que eu tenho influência para poder ajudar de outra maneira, que é aqui na Câmara, indicando o projeto. Claro que vários projetos não dependem de mim, eu não posso fazer projeto que gera gasto ao município, mas eu posso indicar e cobrar do município. Eu pedi à Câmara agora para o presidente novamente, ia ter uma palestra aqui, foi cancelada porque ia ter uma em São Paulo e o cara que ia vir da palestra não pôde vir, mas eu acho que está todos convidados. Eu acho que aqui a gente está por um intuito só, lutar pelo direito, não só das pessoas, como também dos animais. E nessa reunião, nessa palestra, vai ser até ruim para a prefeitura, porque animais de rua é dever do município. É eles quem tem que cuidar desses animais, é eles que tem que tomar... fortalecer a política pública voltada ao animal, que aqui a gente não tem. Tá? Então, eu estou aqui, estou aprendendo também, porque eu não sei nada sobre a saúde e bem-estar do animal. Estou aprendendo e eu quero a ajuda de vocês, se vocês puderem, né, entrar nessa causa comigo. Só isso.
Passaremos agora para a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que se proceda à chamada dos senhores vereadores.
Cleiton José Nunes Nora.
Presente.
Dano Beluzia de Faria, presente. Elias Renato Carolino. Francisco Braz Bernardo. Sim. Hélio Rodrigues da Silva.
Presente.
José Carlos dos Santos.
Presente.
Lilian Kelly da Silva Teixeira. Priscila Tatiane Luque da Silva.
Presente.
Sidney Aparecido Cardoso.
Havendo o número regimental, damos continuidade à presente sessão. Em pauta, o projeto de lei número 10, de 11 de março de 2025. Solicito a leitura do projeto de lei número 10, de 11 de março de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do consórcio intermunicipal do Noroeste Paulista, SINORP, conforme especifica e dá outras providências.
Projeto de Lei número 10, de 11 de março de 2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do consórcio intermunicipal do Noroeste Paulista, SINORP, conforme especifique da outras providências. Marcel Dias Leite, prefeito do município de Ponte Gessal, estado de São Paulo, longe de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 626 da Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. No artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a participar do consórcio intermunicipal do Noroeste Paulista Sinorp, mediante contrato de rateio no qual fica claramente definidos os deveres e obrigação de cada parte, com vigência até 31/12/2025. No artigo 2º, o valor anual total a ser transferido no exercício 2025 para o consórcio intermunicipal do Noroeste Paulista Sinorp será de R$ 15.625,05. A serem pagos em 12 parcelas de R$ 860,05 e a parcela única de investimento no valor de R$ 555,45. No artigo 3º, as despesas decorrentes do disposto do artigo anterior correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Essa lei retroagirá seus efeitos a partir do dia 2/1/2025, revogadas as disposições em contrário. Marcel Dias Leite.
Informamos aos senhores vereadores que o referido projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos, Saneamento e Meio Ambiente. Estão em discussão os pareceres números 12/CJR/2025, número 12/CF/CFO/2025 e o número 01/CSPSMA/2025. Os pareceres estão em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que discordarem, que eles se levantar. Aprovado os referidos pareceres. Passaremos agora para a deliberação do projeto. Está em discussão o projeto de lei número 10/11/2025. Está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que discordarem queiram se levantar. Aprovado por 7 votos, projeto de lei número 10/11/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a participar do consórcio intermunicipal do Noroeste Paulista, Sinorp, conforme especifica e dá outras providências. Não há escrito na tribuna, no uso da tribuna. Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeço a Deus pelo bom andamento dos trabalhos. Desde já, ficam todos convocados para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 15 de abril de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão.